tarde, senhores e senhoras deputadas. Vamos dar início a esta nossa reunião. Começo por cumprimentar o Sr. Pedro Calado, Alto Comissário para as Migrações, e também a equipa que o acompanha, e agradecendo desde já a disponibilidade para estar connosco aqui nesta audição sobre uma temática da atualidade e que nos convoca a todos e a todas, e sobretudo também no quadro das políticas públicas que temos que desenvolver para que as nossas políticas de imigração façam jus, como estão a fazer, a todo o nosso histórico nesta matéria, dado que Portugal, a este nível, é um país de referência em termos mundiais e, portanto, o trabalho que agora o ACM, mas antes do ACM, o ACD, desenvolveram nesta matéria, muito nos orgulha e muito nos tem projetado para o ranking mundial como um dos países de boas práticas no que diz respeito às políticas de migração, agora com responsabilidades acrescidas em virtude da crise de refugiados que estamos a viver e relativamente à qual também Portugal se tem mostrado como um país de grande acolhimento dos refugiados, com medidas que obviamente o Sr. nos irá dar conta, mas de que já são conhecidas e que também nos coloca numa posição cimeira em termos da União Europeia relativamente à forma como o nosso país está a enfrentar esta realidade. Tenho o prazer e o orgulho e o privilégio de ser um dos elementos indicados e eleitos por esta Assembleia da República para integrar a Comissão de Igualdade e contra a Discriminação Racial, conjuntamente com a deputada Ângela Guerra, e, portanto, o que também introduz responsabilidades acrescidas relativamente a este dossiê. Sator, dar-lhe então a palavra para nos fazer uma apresentação durante 10 minutos e depois passaria às senhoras deputadas. Faz favor.
Muito boa tarde também aos senhores e senhoras deputados. Saudar naturalmente também a senhora Presidente desta subcomissão, doutora Elsa Paes. Agradecer também as palavras de cortesia que lançaram esta nossa audição. Queríamos muito agradecer a oportunidade desta audição nesta subcomissão, nomeadamente para vos podermos dar conta do trabalho que o agora ACM, Alto Comissariado para as Migrações, tem vindo a desenvolver num tema que nos parece absolutamente relevante em termos do desafio que todos temos enfrentado. Não só a integração dos migrantes, entenda-se aqui em Portugal os imigrantes, mas cada vez mais aquilo que tem sido o desafio da recolocação e reinstalação de refugiados e requerentes de asilo. E, portanto, optei por orientar um pouco mais esta intervenção inicial nesse domínio, porque talvez seja aquele que é mais recente, aquele sobre o qual também menos caminho havia sido feito em Portugal, neste domínio dos refugiados, e, portanto, não me centrarei tanto na temática da imigração, porque não vem um legado já de muitos anos de trabalho, que felizmente foi salvaguardado também nos últimos anos. Dizer-vos, e é do conhecimento público, que em setembro do ano passado foi então criado, por decisão de 6 secretários de Estado, um grupo de trabalho que ficou conhecido como o Grupo de Trabalho da Agenda Europeia das Migrações. A Agenda Europeia das Migrações é de maio do ano passado e o comissário Avramopoulos lançou, no fundo, este desafio europeu. E Portugal, em setembro do ano passado, já na sequência da decisão do Conselho de recolocar 160 mil requerentes de asilo, numa primeira decisão que depois se juntou a uma segunda muito, muito perto da primeira, Portugal criou então este grupo de trabalho interministerial. O ACM é uma das entidades públicas que o integra, ele é coordenado tecnicamente pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e envolve, no fundo, esta dimensão interministerial com a Direção-Geral de Educação, a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Assuntos Europeus, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e também o Instituto de Segurança Social. E, portanto, este grupo de trabalho teve, numa primeira fase, logo em outubro, 2 grandes objetivos que foram respondidos favoravelmente. Por um lado, a criação de um plano nacional que previsse exatamente o acolhimento e a integração destes, inicialmente, 4.574 refugiados que Portugal se comprometeu ao abrigo da decisão do Conselho, mas que fizesse também, no fundo, o mapeamento daquilo que seria a resposta imediata disponível no nosso país. bem, desde uma primeira hora, foram chamados, por um lado, os municípios portugueses, através da Associação Nacional de Municípios, portanto, os 308 municípios foram desafiados, através da Associação Nacional, a comprometerem-se também com ofertas de acolhimento e integração, e, ao mesmo tempo, também foi chamada a sociedade civil, através de algumas entidades, como o CPR, que já tem mais de 20 anos de experiência nesta matéria, mas também a recentemente criada a Plataforma de Apoio aos Refugiados, e, portanto, estas entidades passaram a ter assento também naquilo que foi o trabalho regular deste Grupo de Trabalho da Agenda Europeia das Migrações, juntando-se depois também à União das Misericórdias, à União das Mutualidades e a CNIS, portanto, a Confederação das Instituições do Setor Social. Nessa data, logo em setembro, lançámos então, achámos que era importante ter um conjunto de princípios para este acolhimento, e eu creio que hoje em dia, já com esta distância de praticamente 6 meses, conseguimos validar, no fundo, estes princípios como princípios que são válidos e que são, inclusivamente, hoje olhados com muita atenção até por outros países europeus que estão exatamente também a fazer a recolocação. Ainda hoje, na Fundação Gulbenkian, estivemos numa conference call com vários países europeus a tentarem perceber o modelo português, portanto há aqui alguma aprendizagem também que estamos a partilhar a esse nível. Porquê? Porque a nossa resposta é, desde logo, uma resposta integrada, ou seja, há 6 critérios que para nós são imprescindíveis para garantir que as pessoas têm um bom acolhimento, e estamos a falar do alojamento, tendencialmente autónomo, estamos a falar da alimentação, do acesso à saúde e também à educação, a garantia gradual de integração no mercado de trabalho e a aprendizagem da língua portuguesa. Estes 6 critérios, se cumpridos por um conjunto de entidades locais, permite que as entidades se candidatassem através de um site que criámos, no fundo, uma lógica de balcão único, um site que é refugiados.acm.gov.pt, e nesse site as entidades puderam carregar então propostas cumprindo estes 6 critérios. Dizer-vos que gradualmente fomos sentindo necessidade de um 7º critério, que é a questão do apoio psicológico, nomeadamente às situações de trauma, que fomos começando a perceber à medida que chegaram os primeiros indivíduos recolocados. Entendemos que, de facto, este 7º critério fazia todo o sentido e, portanto, gradualmente fomos exigindo também, no fundo, esta capacidade de apoio psicológico quando necessário. Um segundo princípio do modelo português, que tem sido, felizmente, tem corrido também muito bem, foi a ideia de descentralização, ou seja, não só territorializámos, como tentámos, ao máximo, usar a rede nacional destas entidades, evitando, sobretudo, grandes concentrações em grandes centros urbanos, até pelo potencial de alguma concentração excessiva das pessoas nas grandes cidades. Dar-vos nota que, neste momento, já são 40 os municípios que receberam, portanto, requerentes de asilo e refugiados. Estamos efetivamente com uma cobertura nacional muito, muito significativa, e esse princípio de descentralização tem tido para nós aqui um potencial também do ponto de vista do acolhimento, porque de facto ainda há pouco tempo estive em Penela a visitar um grupo que por lá está, e sentimos que nestes locais há de facto um potencial de acolhimento muito mais próximo. O senhor Padre, no domingo antes de chegarem os refugiados, fez uma homilia sobre diálogo interreligioso, puseram-se bandeirinhas na rua, e isto é uma coisa que, se calhar, numa grande cidade não teria o mesmo peso e a mesma importância. Portanto, esse lado próximo queremos que tenha funcionado relativamente bem, trazendo naturalmente desafios grandes do ponto de vista do acompanhamento. É muito mais difícil ter as pessoas espalhadas por todo o país, mesmo para a nossa estrutura, mas isso é o desafio desta lógica. Depois, um terceiro princípio que também nos pareceu muito importante desde o princípio, que foi tornar estas pessoas o mais autónomas possível e o mais depressa possível. Portanto, evitar ao máximo a institucionalização, uma abordagem mais de conservar estas pessoas ali, muitas vezes em zonas que lhes sendo confortáveis não lhes permitem depois uma verdadeira autonomia. E, portanto, esta ideia do foco na autonomia revelou-se, por exemplo, na questão do alojamento. Portanto, nós quisemos ao máximo evitar acolhimentos em grupo, em unidades que não sejam individualizadas ou familiares. Portanto, as pessoas estão normalmente na sua casa, no seu espaço, para exatamente trabalharem também essa autonomia. Um quarto princípio, e aqui foi um não princípio, se quiserem, não quisemos assumir aqui o acolhimento voluntário ou familiar. A experiência que tínhamos tido com o acolhimento dos Balcãs, sobretudo com os bósnios, nos anos 90, tinha mostrado o potencial de conflito que a longo prazo traria uma solução destas, e nós tivemos muita gente a oferecer a sua casa, muitas vezes a voluntariar-se para soluções de acolhimento em casas particulares. E nós aí não optámos por isso, optámos por um acolhimento institucional e, de facto, a resposta foi muito significativa. Portanto, nós temos à data de hoje, e houve um mapeamento agora, um novo mapeamento feito recentemente, temos capacidade imediata para 1.200 pessoas. Se viessem amanhã 1.200 pessoas, nós teríamos garantidamente resposta, e isso creio que demonstrou também a capacidade das nossas instituições. Um quinto princípio, que foi mais invisível, ele não foi explícito, foi mais implícito no seio do grupo de trabalho, foi o princípio de tentarmos fazer todo este acolhimento e esta integração numa base de equitativa, se quiserem. Ou seja, tentarmos que, até do ponto de vista da opinião pública, a mensagem que passasse foi a de que os requerentes de asilo e refugiados que viessem para Portugal teriam exatamente o mesmo tratamento que um qualquer cidadão português em situação de carência económica ou em situação de necessidade de habitação. E, portanto, houve aqui esta tentativa, nem sempre feliz, houve aqui uma outra informação que pôs um pouco em causa este princípio, mas isto foi discutido internamente no seio do grupo de trabalho e, portanto, a condição foi essa. Portanto, um português em situação de carência económica terá exatamente o mesmo tipo de apoio que os requerentes e refugiados. Temos atualmente, como vos dizia, recebemos mais de 300 propostas de protocolos de cooperação. Os protocolos são assinados com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras, que por sua vez executa as verbas que são transferidas através da Comissão Europeia pelo programa que se chamará, ele está para ser lançado muito brevemente, FAMI, o Fundo de Asilo, Migrações e Integração. Esse fundo é da responsabilidade da Secretaria-Geral da Administração Interna, portanto, aí é uma matéria claramente mais CEF naquilo que é depois a formalização destes apoios. Os apoios são conhecidos, portanto, as dotações são de 6 mil euros transferidos a 100% pela Comissão para 18 meses de acolhimento inicial. Se forem menores, no caso das crianças, estamos a falar de um valor de 4 mil euros e, portanto, é com este dinheiro que, no fundo, é pago, digamos assim, parte do processo junto às instituições, porque sabemos que as instituições acabam por entrar com muito mais contributos do que propriamente só esta verba. Dizer-vos também que dessas 300 propostas recebemos 112 de municípios, portanto houve 112 municípios portugueses que se disponibilizaram para acolher, e isso para nós foi um sinal de grande disponibilidade, e como vos dizia, destes 112, 40 à data de hoje já receberam exatamente também indivíduos, pessoas refugiadas. A primeira chegada foi no dia 17 de dezembro, veio o primeiro grupo de 24 chegadas da Grécia e de Itália. Isso foi também um teste, no fundo, ao nosso modelo. O balanço que fizemos desse primeiro teste foi francamente positivo, mostrámos-nos capazes. E à data de ontem, se quiserem, Portugal recebeu 195 pessoas por este processo de recolocação, dos quais... os quais vieram de 8 países, a esmagadora maioria da Eritreia e da Síria, depois há aqui algumas nacionalidades mais residuais, e parece-nos sobretudo que as recolocações, se num primeiro momento houve aqui de facto muitos bloqueios, as pessoas não estavam a ser recolocadas, isso foi diagnosticado sobretudo como um processo muito difícil nos chamados hotspots, nos países de trânsito, de facto houve aqui um arranque muito, muito pesado deste processo. Neste momento as recolocações estão a ser bastante regulares, estamos, eu diria, numa média de 15 em 15 dias a receber grupos que têm vindo para Portugal e que têm seguido exatamente aquilo que ficou definido no plano nacional. Aliás, para a semana virá mais um grupo e, portanto, estamos a conseguir em 24 horas praticamente, quando somos notificados da decisão de recolocação, em 24 horas foi o caso do grupo que nos chegou ontem a informação. Hoje já temos exatamente as pessoas distribuídas e prontas a seguirem para a semana para os locais de acolhimento. O ACM tem feito visitas prévias a estas instituições para garantir da fiabilidade das propostas que foram recebidas e tem depois feito visitas de acompanhamento pós-recolocação. Portanto, vamos ao local falar com as instituições, com os próprios requerentes de asilo e, no fundo, preenchemos aquilo que é, no fundo, uma checklist de avaliação dos processos. Em geral, transmitir-vos que os processos têm corrido bem. Temos, inclusivamente, pessoas que, estando cá há 2 meses, já estão no mercado de trabalho, o que significa que, de facto, há aqui esse esforço de integração muito bem conseguido. Há casos, como ainda esta semana nos reportaram, de crianças que, estando cá há 4 meses, falam português perfeito, que até é uma surpresa, e aí de facto as crianças nestas idades de escolaridade básica têm tido aqui um processo ainda mais rápido do que nós próprios imaginávamos. Há pontualmente alguns casos mais complexos, nós temos estado a acompanhá-los, desde logo as questões naturais da língua portuguesa, não é? Há aqui a vantagem da dispersão e da desconcentração é clara, mas depois muitas vezes não temos massa crítica para determinadas respostas que poderiam ser em escala, e aí claramente a questão da língua portuguesa aparece ainda como um desafio, mas eu diria que, grosso modo, tem corrido bastante bem. Do nosso lado, isto, o Alto Comissariado tem implicado, no fundo, um rico acionamento daquilo que eram alguns serviços que nós tínhamos normalmente apenas para imigrantes, era essa a tradição do ACM, e temos vindo gradualmente, no fundo, a rico acioná-los também na perspectiva dos refugiados, e aí temos este chapéu das migrações, não é? Este chapéu das migrações, que agora é o do ACM, também tem, no fundo, como objetivo encapsular aqui a resposta aos requerentes de asilo e refugiados. Por exemplo, nós tínhamos os centros locais de apoio à integração de imigrantes e foram agora relançados exatamente como centros locais de apoio à integração de migrantes, não é? São 50 centros por todo o país. Ainda a semana passada inaugurámos 2, em Sintra e em Portimão, já com esta intenção de localmente começarmos a ter estas linhas avançadas, se quiserem, de contacto com os nossos refugiados. O próprio Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, nós temos 3 centros, Porto, Lisboa e Faro. Temos, por exemplo, agora também atendimento aos refugiados. Aliás, trago comigo o José Semedo Fernandes, que é o coordenador deste Gabinete de Apoio à Integração de Refugiados, que já nos CNAE também vai começar a receber cada vez mais não só os imigrantes, mas os refugiados. E depois há todo um conjunto de outras ações que temos vindo a reequacionar. O programa de mentores, que agora também cobre refugiados, aliás, lançámo-lo há mais ou menos 1 ano aqui na Assembleia e agora também já aberto à questão dos mentores para refugiados. O Português para Todos, que vai ter agora também já o alcance junto aos refugiados, nomeadamente através de uma plataforma de e-learning. E talvez para terminar neste rico acionamento dos serviços do ACM, a questão dos serviços de tradução. Nós temos um serviço de tradução telefónica, que é gratuito, funciona em todo o país, mas não tínhamos, por exemplo, tradutores de Tigrínia. Eu confesso-vos que até há pouco tempo não sabia que existia uma língua chamada Tigrínia, mas é a língua que falam os eritreus, e nós basicamente tínhamos 60 línguas disponíveis, mas não tínhamos o Tigrínia. Portanto, isto obrigou-nos a basicamente correr o país todo, de norte a sul, encontrarmos uma tradutora de português Tigrínia em Évora, foi o sítio onde a senhora estava disponível. Portanto, hoje em dia também já temos esta resposta em Tigrínia, e também aumentámos sobretudo os serviços de tradução de árabe, porque tínhamos apenas um tradutor, neste momento temos 5. Portanto, estes serviços acabam por ser muito úteis. Porquê? Porque através de um telefonema para a nossa linha de apoio ao migrante, 808-257-257, qualquer serviço público, seja uma escola, um hospital, os tribunais também nos contactam muito, nós no fundo fazemos uma videoconferência telefónica, uma teleconferência, em que pomos em diálogo o tradutor com as 2 partes que precisam exatamente dessa tradução. Isto tem sido muito útil exatamente para estas novas vindas de requerentes de asilo e de refugiados. Quais são os maiores desafios? Permitam-me também deixar aqui 2 notas que foram talvez os 2 maiores desafios que tivemos nos últimos meses. A opinião pública sobre este tema. Não é propriamente um tema fácil, já antecipávamos que fosse um tema fraturante, porque Portugal ainda está a sair de uma crise tremenda, o desemprego ainda se faz sentir e, portanto, muitas vezes foi preciso aqui uma pedagogia muito assertiva, muito clara, para percebermos que não estávamos a tirar nada a ninguém para dar a quem quer que fosse. Portanto, houve aqui, no fundo, alguma necessidade desta pedagogia permanente. Nós fomos fazendo várias ações, algumas delas até foram bastante mediatizadas, o caso da campanha que fizemos recentemente, que se chamava E Se Fosse Eu, em que pedimos às escolas, foram 600 escolas, que enchessem a sua mochila como se fossem refugiados por um dia. Fizemos isto em parceria com a PAR, com o Conselho Nacional de Juventude e com a Direção-Geral de Educação. Fizemos um encarte muito significativo ainda no mês de outubro, foi 500 mil de impressões de uma revista que se chamou Medos e Mitos sobre Refugiados. Gratuitamente, 4 jornais, Correio da Manhã, o Diário Económico, mas também a revista Visão e o jornal, está-me a faltar agora um, associaram-se ao encarte gratuito desta revista. Ela teve uma grande difusão, foi o Expresso também que se juntou a esta disseminação. Portanto, temos vindo a fazer aqui campanhas muito importantes com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Liga de Clubes. Fizemos uma semana que se chamou Football Welcomes Refugees. Sabemos que o futebol é um excelente veículo para passar mensagens e, portanto, não só a Seleção Nacional, como todos os capitães de equipa das equipas da Primeira e Segunda Liga se associaram. Portanto, temos vindo aqui também a fazer muitas ações para, no fundo, passar a mensagem clara. E a mensagem clara para nós é que não devemos olhar para os refugiados como um problema, mas como uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade num continente que está em envelhecimento acelerado e num país que não foge também a essa situação. Um país que está com um saldo migratório negativo. Nós continuamos, os dados do ano passado não foram tornados públicos pelo CEF, mas do ano anterior, 2014, Portugal continua a ter um saldo migratório negativo e, portanto, se quisermos aqui uma escala, podemos perceber que a vinda de 4.500 pessoas, mesmo que viessem no mesmo ano, não repunha nem sequer 10% do nosso déficit migratório. Portanto, não há aqui nenhuma invasão, não há aqui nenhum receio fundado que as pessoas em geral devam ter. E depois são pessoas que têm competências, são pessoas que vêm, exatamente, temos recebido quadros da Síria, sobretudo, a população síria altamente qualificada, mas não só, os eritreus, que têm tido, por exemplo, integrações laborais, né, em zonas, ainda a semana passada tivemos no Alentejo, e estão exatamente a trabalhar numa área que é uma área da agricultura, onde há escassez de mão de obra em determinadas regiões. Portanto, estas pessoas são, naturalmente, um contributo, assim as saibamos receber e integrar. E, portanto, este tem sido um dos grandes desafios. O segundo desafio tem sido também, tem que ver com a opinião pública, mas tem muito que ver também com a construção que os refugiados e requerentes fazem do que Portugal pode significar do ponto de vista da oportunidade de serem protegidos. E, portanto, há aqui uma narrativa que temos vindo também a tentar fazer passar. Estamos, por exemplo, a preparar por estes dias pequeninos vídeos em árabe e em tigrínia para fazer chegar aos países, aos hotspots, para perceberem de facto o que é Portugal, porque a verdade é que estas pessoas conhecem muito pouco de Portugal, tirando talvez o Cristiano Ronaldo e o Benfica, como dizia um requerente com quem estivemos a semana passada, conhecem muito pouco, e portanto nós temos vindo a tentar fazer esta informação chegar aos países de trânsito. E o que sentimos também é que estas pessoas hoje em dia estão todas ligadas, as redes sociais, a web, permite que estejam todos ligados, e portanto o que vamos sentindo é que, à medida que os que estão cá, a integração está a correr bem, isto está a chegar aos familiares, aos amigos que estão nos países de trânsito, e portanto vamos sentindo cada vez mais interesse na linha da frente dos hotspots, naquilo que pode ser a oportunidade de virem para Portugal. Mas este é claramente um receio. Havia um terceiro receio que se tem provado infundado, que era os chamados movimentos secundários, ou seja, a dada altura, quando começámos a pensar o Plano Nacional, havia algum receio que estas pessoas viriam para Portugal, mas que ao fim de uma semana ou um mês faziam os chamados movimentos secundários para a Alemanha, para a Suécia. A verdade é que até agora, dos 195 que vieram, não há ninguém que o tenha feito. Portanto, isso também creio que é um sinal aqui interessante de que, chegando cá, eventualmente, de facto, sentem-se bem acolhidos e bem integrados. Para concluir este primeiro momento, e cumprindo os 10 minutos, gostaríamos de reforçar que Portugal tem vindo a responder de uma forma muito humanista e muito proativa àquilo que consideramos tratar-se de um desafio civilizacional. Nós ouvimos falar muito de crise de refugiados, crise de migrantes, temo-lo dito, achamos que antes de mais é uma crise de solidariedade entre países que integram uma União que se fundou, entre outros princípios, no princípio exatamente da solidariedade. E isto é uma forma eufemística de colocar a questão, mas Portugal, em Portugal, esta questão tem estado salvaguardada de discussões populistas e nós vemos como noutros países da Europa isto é tema, tem sido salvaguardada de abordagens preconceituosas e nós vemos como noutros países da Europa isto é uma questão séria, e estamos a falar de um continente que tem 500 milhões de habitantes. 1 milhão de requerentes de asilo é 0,2% da população deste continente. Se cada um dos 28 fizesse a sua pequena parte, estamos a crer que este problema não era crise nenhuma, seria eventualmente até algo que pudesse contribuir para o nosso desenvolvimento. Portugal, naturalmente, está aqui salvaguardado, não estamos naquilo que são as rotas migratórias, portanto, as pessoas não passaram por Portugal, 1 milhão de requerentes de asilo, como em alguns países europeus. Estamos também salvaguardados na medida em que não somos dos países cuja expectativa dos refugiados seja das mais elevadas, portanto, há aqui algumas condições, não podemos, se me permitem a expressão, ser cínicos neste tema, não é? E achar que não temos aqui também que aprender com os outros, mas eu diria que temos feito a nossa parte. E não nos pode deixar orgulhosos o facto de Portugal ter inclusivamente dobrado a sua disponibilidade dos 4.500 iniciais para 10 mil requerentes de asilo, agora já não numa lógica apenas de recolocação, mas de cooperação bilateral com os países europeus que estão sujeitos a maior pressão e, portanto, da nossa parte, como vos digo, a sensação que temos é que estamos a fazer a nossa parte, é pequenina, somos tenho usado esta metáfora, um pequenino colibri a apagar um grande incêndio e há uns passarões que estão a olhar para nós que não percebem bem o que é que andamos a fazer, mas nós estamos a fazer exatamente essa pequena parte que nos compete. Muito obrigado e para primeiro pontapé de saída seria este o ponto de situação.
Muito obrigada, Sr. Alto Comissário, pela informação e por esta visão global, abrangente das políticas humanitárias e de solidariedade que temos promovido no que diz respeito à área da migração e agora com as questões também relacionadas com a crise humanitária de refugiados. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira para a primeira intervenção do PSD. Eu peço imensa desculpa, se não se importa, é que a deputada Susana Amador tinha-me dado nota de que tem uma agenda muito difícil, se a Sra. Deputada não se importasse, dar-lhe então a palavra para termos o prazer também de poder ouvir a intervenção.
Agradeço a compreensão, é que eu tenho um ensino particular e cooperativo numa audiência, começou às 12h15 e estão à minha espera também e peço-vos desculpa por esta sobreposição para a qual também tinha pedido à Sra. Presidente aqui esta compreensão por parte do PSD. Quero começar por saudar o Sr. Alto Comissário, a equipa que o acompanha e saudá-lo obviamente pelo trabalho que tem feito ao longo dos anos, bem como os seus antecessores, num fluxo de contínuo e de grande qualidade no que diz respeito às migrações no nosso país. Aliás, só essa continuidade de políticas e essa estabilidade com os sucessivos governos é que, a meu ver, tem sido a chave do sucesso da nossa política migratória, quer ao nível destas entidades e instituições, quer ao nível do próprio Parlamento, onde as leis fundamentais de nacionalidade, de entrada e saída de estrangeiros, a lei de asilo, têm merecido sempre um amplo consenso e têm sido, digamos, suprapartidárias. E, portanto, se me perguntarem qual é a chave do sucesso para a nossa política migratória, pelo facto de estarmos em segundo lugar nos países que melhor acolhe e melhor integra, eu responderia de imediato que tem a ver com o amplo consenso partidário nesta matéria, que seria bom e útil que se pudesse juntar a outras áreas também fundamentais para a nossa qualidade de vida e, neste caso, também para as respostas que damos àqueles que mais precisam de nós. Depois, dizer também ao Sr. Alto Comissário que este trabalho e este grande desafio que foi colocado em matéria de refugiados tem sido, de facto, um desafio enorme, muito exigente, mas para o qual Portugal, felizmente, devido ao seu elevado background, está preparado, organizado e que encontrou, através deste Plano Nacional, as respostas e os tais critérios que se referiu em áreas vitais, como a saúde, a habitação, a educação, a formação, a língua portuguesa, entre tantas outras, e a componente da inserção no mercado de trabalho. Duas perguntas que lhe queria colocar e que vão ao encontro daquilo que disse. A primeira, pela sensibilização da opinião pública e das instituições, ou seja, a importância de desconstruirmos mitos e preconceitos sobre aqueles que chegam, sobre aqueles que são diferentes, que falam, vêm de outras paragens, têm uma língua diferente, e esta sensibilização tem sido muito importante. Qual o impacto que faz desta sensibilização nas escolas em particular? Porque acho que é aí que tudo começa e que tudo acaba, e designadamente esse programa que é o Not Just Numbers, mais do que números, que sei que se dirige essencialmente às nossas escolas, a par do Se Fosse Eu e a ação de sensibilização que se dirige às instituições que integram os CLAS dos municípios que vão acolher refugiados. Ou seja, a conjugação destas três grandes ações e programas são, a nosso ver, Partido Socialista, muito importante para a desconstrução destes preconceitos e, no fundo, para começarmos logo na educação para a cidadania. Essa era a primeira nota e esse balanço junto do segmento de professores e escolas. A segunda nota que lhe queria deixar tem a ver com uma frase sua no âmbito de uma dessas campanhas que acho que é de facto muito importante. O Sr. Alto Comissário referiu que nesta matéria em particular é urgente olhar para o problema na origem e não na causa, e que o ponto-chave é a solidariedade entre os 28 Estados-membros. Ou seja, a questão é olharmos para as raízes dos problemas, buscando prevenção de conflitos, soluções duradouras, tal como advoga o Acnur. E a pergunta que lhe coloco, tendo em conta essa frase que referiu e que, a meu ver, é a resposta para tudo, e que a própria Agenda para as Migrações, num dos seus eixos-chave, fala precisamente nas causas e nas raízes, como é que encara as medidas que outros Estados-membros têm vindo a adotar numa lógica de discriminação, numa lógica de erguer barreiras, quando a Europa, e tal como referiu, está apenas a receber um quarto dos refugiados de todo o mundo. 86% estão em países que estão em desenvolvimento, em países com dificuldades económicas e até sociais, e portanto o que chega à Europa, o fluxo que chega à Europa é de facto muito residual, face até às capacidades que a Europa tem. Já o António Guterres diria e disse várias vezes que aquilo que se pede à Europa é muito pouco, e que sempre que a Europa recebe pessoas, a Europa ganha e fica mais rica, e quando não recebe, empobrece. E portanto, nessa perspectiva, como encara estas reações e o que é que podemos fazer quando a lógica deveria ser uma lógica conjunta, integrada e solidária, e de facto a crise que temos é uma crise de valores fundacionais da União Europeia, e como é que podemos reerguer esses valores de Jean Monnet e de Schuman. E há, em terceiro lugar, no que diz respeito à política de imigração e de acolhimento de Portugal em particular, não saindo deste tema, que também tem a ver com os refugiados, eu gostaria de lhe perguntar, e olhando para o plano 2015-2020 das migrações, são identificados algumas necessidades e alguns aspectos a reforçar. Em primeiro lugar, o perfil das migrações. Temos dois tipos de perfis: o perfil dos migrantes que têm baixas qualificações e o perfil do migrante que chega com elevadas qualificações. Que tipo de respostas é que podemos dar para estes perfis que estão neste momento, então, nestes antípodas? E depois, a importância que eu acho que temos que dar à capacitação das associações de imigrantes, como é que está esse processo, bem como a Bolsa de Formadores do ACM para as migrações, que o Governo atual quer reativar e que, a meu ver, também é uma medida importante. E depois, por último, mesmo para terminar, neste êxito e nestas pessoas que estamos a receber, qual é o tipo de resposta que estamos a dar para os casos mais vulneráveis? Temos menores não acompanhados e temos mulheres também vítimas de trauma. Do apoio psicológico e de outra natureza, que tipo de acompanhamento mais de perto fazemos em relação a estas situações de maior vulnerabilidade? E mais uma vez, saudar pelo excelente trabalho do ACM e todos aqueles que estão, no fundo, também a elevar este padrão humanitário e humanista de Portugal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passarei então a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, e antes de mais, naturalmente, saudar o Sr. Alto Comissário e dizer-lhe que, e as pessoas naturalmente que o acompanham, agradecer a vossa exposição muito clara e dizer naturalmente que para o grupo parlamentar do PSD estamos perante aqui um grande desafio que ultrapassa um desafio político, um desafio social, europeu, humanista sobretudo, e que envolve e é transversal à sociedade, portanto, e que não será certamente fácil encontrar respostas imediatas e que solucionem os problemas todos de uma vez. Mas eu gostaria só de lhe dizer que eu vi, tive a ocasião de ouvir uma conferência do engenheiro António Guterres há bem pouco tempo, que dizia exatamente que isto é um problema que, se for gerido e bem gerido, portanto, e com a natural solidariedade e cooperação institucional onde a Europa costuma dar cartas, que é um problema de fácil resolução, que esta crise de refugiados na Europa, se for gerida e bem gerida com todos os países, que é de fácil resolução. Acho que Portugal, à sua medida e à sua capacidade, está de facto a dar o seu contributo. Eu queria colocar daqui, ainda há pouco, acho que me respondeu na sua intervenção, porque falou-me dos movimentos secundários, onde se criou muito a ideia que Portugal era tido apenas como um país de passagem, e na verdade o professor Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, um destes dias, ainda esta semana, terá almoçado com refugiados em Évora, onde lhe terão dito que o que era bom mesmo era na Alemanha. E naturalmente nós percebemos o porquê e esta ideia, mas gostaria de saber se, pronto, já fiquei aqui um pouco satisfeita com a sua resposta, dizendo-me que não temos registro de Portugal ser só de passagem, que as pessoas acabam por ficar, o que também significa que há uma integração efetiva, porque a primeira ideia até pode nem ser ficar, mas depois, se nós lhe dermos as estruturas, acabam por ficar. Depois gostaria também de lhe dizer, recordo-me só, disse-me que Portugal neste momento tem capacidade e recursos para acolher se viessem 1.600 pessoas, 1.200. Amanhã, exato. Ou seja, uma resposta imediata que temos.
3.000 se fosse um prazo de duas semanas ou um mês.
Pronto, eu iria perguntar do que é que está a ser feito em termos de recursos, porque julgo que o Sr. Primeiro-Ministro terá dito que iríamos em breve trecho acolher 10 mil refugiados, e isso implica naturalmente uma adequação dos nossos recursos. E eu iria perguntar exatamente o que é que está a ser feito nesse sentido e para quando, porque isto é uma questão iminente, portanto, que não será para amanhã, mas que pode ser, de facto, em muito breve trecho. Depois gostava de dizer-lhe, num caso particular, eu sei que estarão certamente atentos, falou-me dos 6 critérios e de um 7º que me parece de toda a pertinência, e eu sei que há um dos fatores que talvez requeira uma melhor... não é continuidade, mas acompanhamento, que é exatamente a linguagem, porque nós sabemos que há um caso específico de refugiados em Alfezirão que não tem qualquer forma de contactar. Isso, a linguagem é naturalmente uma barreira. Desconhecia também essa questão que aqui falou, que uma linguagem eritreia, que é... Tigrinha, pronto, de facto, que não será certamente muito conhecida e não será fácil de ultrapassar isso. Não sei se é o caso aqui, mas também lhe digo que vou tentar saber, porque sei que há aqui uma barreira de linguagem que nos preocupa. Depois gostaria também de lhe perguntar, porque nós ouvimos recentemente aqui o Conselho Português para os Refugiados, que nos terá dito que estava com dificuldades em receber as verbas do Ministério da Administração Interna. Gostaríamos também de saber como é que está esse processo. Depois, mas embora o Sr. Alto Comissário tenha falado aqui e bem da questão da opinião pública, eu acho que é de facto a maior barreira que temos a vencer, porque é cultural e porque é de facto os refugiados assumem, e era isso que eu lhe queria perguntar, como é que é feita essa adequação cultural, porque são de facto culturas muito diferentes, culturas das quais eles não desistem. Aliás, ninguém desiste de uma cultura de um momento para o outro, ninguém se acultura noutra cultura de um momento para o outro, e eu iria perguntar-lhe como é que está a ser feita essa adequação cultural, porque existe muito a ideia, e isto é muito importante para ultrapassarmos essa barreira da opinião pública, existe muito a ideia que eles vivem na sua cultura e que a tentam impor. E, portanto, nós aqui também temos que criar algum tipo de resposta que vise adequar, porque, como lhe digo, também acho que todas as pessoas têm direito a ter as suas crenças e as suas formas de estar próprias. E Portugal é um país que respeita e que tem respeitado isso e sabe respeitar. Mas até que ponto é que se consegue fazer essa adequação sem isso ser está a falhar-me aqui a palavra, sem se querer impor a vontade e a cultura própria dos refugiados à restante comunidade. Infelizmente, isto não é correto, mas eu sei que infelizmente é assim que é visto pelas comunidades e que julgo eu que isto pode ser um importante fator para ultrapassarmos a questão da opinião pública. Depois, muito rapidamente, eu teria aqui muito mais perguntas. Gostava só de lhe perguntar, porque nós sabemos que o ACM é um parceiro privilegiado nas questões contra, na prevenção da mutilação genital feminina, que é uma das nossas ocupações aqui também, uma matéria que nos preocupa, que temos feito algum trabalho nessa área, porque lidam particularmente com associações e com trabalho de campo, nomeadamente de imigrantes da Guiné-Bissau, onde esta prática é muito reiterada e muito prevalente. Portanto, gostaria de lhe perguntar o que é que está a ser feito e a ser pensado. Depois gostaria de lhe perguntar também das comunidades ciganas, porque existe uma Estratégia Nacional de Integração, acho que é assim que se diz, das comunidades ciganas, e recentemente também veio público notícias que o governo estaria preocupado ou queria atribuir bolsas de estudo a estudantes de comunidades ciganas. Aqui também temos, francamente, problemas e temos tido ao longo dos anos, apesar de eles serem, existirem e estarem cá, mas existe uma diferenciação cultural abissal entre este tipo de comunidades. Eu iria perguntar-lhe como é que está esse processo e como é que está a ser feito, porque isto também tem, naturalmente, uma questão da opinião pública que também temos que reverter. E depois iria perguntar-lhe do programa Escolhas, porque é um programa que eu segui. É um programa que tem sucesso, que eu sei que está na sexta ou sétima sexta geração, exatamente, que eu sei que é gerido por vocês, em que processo é que está e que passo é que queremos dar. E para não ser muito longa, era isto que lhe tinha a perguntar e agradecer, e muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar mais uma vez todos os representantes do ACM e agradecer a exposição do Dr. Pedro Calado, que foi muito interessante e permitiu, de facto, sedimentar muito mais as informações que por vezes nos chegam de forma um pouco dispersa. Eu basicamente tenho três questões para colocar, até porque outras já foram aqui mais ou menos abordadas, e uma delas tem a ver com as perspectivas futuras de chegada. Já nos disse aqui que Portugal estaria pronto para acolher, assim de repente, no imediato, 1.200 refugiados que chegassem, por exemplo, amanhã, mas, portanto, nós temos estes números iniciais, estas cotas iniciais de 4.574, depois para 10.000. Quais são as perspectivas de futuro? O que é que se perspectiva? Se há já algumas informações mais concretas sobre isso, enfim, qual o ritmo de chegada previsto? E como fazer face a esse ritmo para além destes 1.200, não é? Que falou que estaríamos prontos. Depois, outra questão tem a ver com, ao que sabemos, os refugiados que chegam, as pessoas requerentes de asilo, estão durante 18 meses a cargo das instituições diversas, não é? com quem se faz este tipo de protocolos, mas depois passarão, depois dos 18 meses, passam a estar a cargo do Instituto da Segurança Social, portanto, da Segurança Social. E o que eu perguntava tem a ver com os montantes atribuídos depois pela Segurança Social aos refugiados, aos requerentes de asilo. E sabemos que estes montantes são definidos e determinados por uma norma interna da Segurança Social, mas pergunto porque é que estes valores não são públicos e também por forma que os refugiados possam ter de alguma forma algum controle e alguma previsibilidade para se poderem orientar na sua vida, no seu futuro, na sua organização quotidiana e familiar. Portanto, seria isto. Depois tenho só uma outra questão, e o que eu lhe vou aqui perguntar tem mesmo a ver com isto não tem qualquer posição por trás. Eu o que estou a procurar é mesmo recolher opiniões para perceber e o Dr. Pedro Calado e os restantes membros do ACM são as pessoas, penso eu, indicadas para darem, porque têm essa visão e para darem essa opinião. Tem a ver com as crianças, principalmente as crianças desacompanhadas. Fala-se de 10 mil crianças, à volta de 10 mil crianças que circulam desacompanhadas. Se Portugal, para já queria saber se Portugal também está a receber algumas dessas crianças e que, portanto, não vêm integradas em famílias, não é? E que estão sós, crianças e jovens. Como é que é feito esse acolhimento específico para essas crianças? Eu sei que há o centro de acolhimento, mas qual a capacidade Portugal receber mais crianças, porque evidentemente que estas situações destas pessoas refugiadas são dramáticas e as condições em que estão nestes hotspots são condições que não são dignas para nenhum ser humano, mas as crianças, pela sua vulnerabilidade e por estarem precisamente desacompanhadas, penso que é ainda mais de certa forma mais preocupante. Portanto, até que ponto é que Portugal e já agora os restantes membros da União Europeia estão a tentar responder no imediato a estas crianças? E também queria saber, esta era a opinião que eu procurava, entre colocar crianças numa instituição, e eu considero que isso até pode ser, será provavelmente, terá grandes vantagens, até porque estão em grupo, porque falam as mesmas línguas, porque não se sentem tão deslocados, porque estão acompanhados alguns miúdos que se calhar, ou alguns jovens que já conheciam nos campos, enfim, poderá ter uma série de vantagens, mas entre isso e entre depois, numa fase posterior, por exemplo, pensar no acolhimento familiar para crianças, tendo sempre em vista, evidentemente, a reunificação familiar, sempre que possível, mas o acolhimento familiar no sentido dessas crianças poderem ser mais facilmente integradas e terem, enfim, acesso a outro tipo de vida que não a de uma instituição. Eu não estou ainda, estou aqui sem posição, estou mesmo a tentar recolher contributos e opiniões para se perceber o que é que seria melhor para estas crianças e pronto, por agora fico-me por aqui. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Peço desculpa a cumprimentá-la, cumprimentar as senhoras e o Sr. Deputado e, obviamente, saudar o Sr. Alto Comissário e os representantes do ACM que o acompanham também e começar por me associar às felicitações que lhe foram endereçadas por todas as colegas que me antecederam no sentido da representação que o ACM tem em Portugal do fenómeno das migrações e do trabalho excelente que tem desenvolvido nessa matéria, que de resto é reconhecido internacionalmente, designadamente na Europa, e que não pode deixar de ser referenciado e sempre saudado. O tempo é escasso, nós daqui a um bocado temos plenário, portanto eu não irei ser muito, muito exaustiva, até porque muitas das perguntas que lhe trazia já foram feitas, e Queria basicamente focar dois temas e começo pelo fim, por um dos temas que também já foi focado pela senhora deputada Sandra Pereira e que tem a ver com a Estratégia Nacional para a Integração dos Ciganos. Se Portugal é reconhecer um país, aliás já foi aqui dito, no segundo lugar do ranking em matéria de integração, em matéria de integração das comunidades ciganas, estamos muito aquém daquilo que é preciso fazer-se. Tem sido dito por variedíssimas instâncias e tentamos, aliás, com este plano que está agora a ser desenvolvido, que isso fosse travado. E, portanto, a minha pergunta para essa questão era no sentido de perceber que medidas mais podem ser tomadas para se poder fazer uma verdadeira integração. Eu sei que o plano tem cerca de dois anos, e, portanto, era preciso percebermos que avaliação se faz e o que é que está a correr menos bem, e depois perceber o que é preciso fazer mais para que, de facto, isto não se repita. Tem a ver muito com mentalidades, toda a gente sabe isso e sabe que é difícil esta integração, mas isto tem impactos significativos, quer na comunidade cigana, quer na comunidade portuguesa em geral, por assim dizer, que desconfia, que maltrata e que às vezes gera-se um sentimento de ter que sustentar uma comunidade que não se quer integrar, e portanto era bom apagarmos esse fenómeno, era bom que isso tentasse mitigar de alguma forma. É difícil, nós temos todos consciência disso, acho que aqui ninguém pode dizer o contrário. É uma questão cultural, muito mais do que qualquer outra coisa, mas cabe-nos a nós tentarmos fazer mais e melhor, e portanto, nesse sentido, gostava também de ouvir. E depois, a magna questão dos refugiados, obviamente, é um tema que é candente e que nos preocupa a todos e que, graças a Deus, tem pouco de jogo político-partidário, porque interessa a todos que as coisas corram pelo melhor e, portanto, ninguém aqui faz, ainda bem, jogo político com esta questão. Mas sendo Portugal, repito, um dos países que melhor integra, sem guetizações, sem separatismos, que são essenciais nestas matérias, e com um respeito mútuo, quer das comunidades integradas, quer das comunidades integradoras, isso é essencial, em que há comunhão de valores, de hábitos e em que há de facto um enorme respeito. Eu gostava de, nesse sentido, lhe perguntar, Sr. Doutor, porquê é que ainda temos tão poucos refugiados em Portugal? A verdade é que o Sr. Primeiro-Ministro mencionou já, e a Sra. Sandra Cunha também já, a Sandra Pereira já o disse, o Sr. Primeiro-Ministro comprometeu-se a receber até 10 mil refugiados e mais 1.250 pessoas numa situação de emergência, para que já percebi que temos resposta imediata, e portanto daí o número da situação de emergência ser este, já percebi porque é, e portanto já não lhe pergunto isso, mas perceber porque é que acha que acontece, porque é que na opinião do Sr. Doutor continua o número de refugiados a ser muitíssimo inferior à capacidade que nós temos instalada em Portugal. É evidente a resposta, numa primeira fase, se quiser, parece-me evidente, parece-me que tem muito que ver com o facto das pessoas quererem manter no centro da Europa e, portanto, isso passará muito por aí, mas talvez faça sentido nós promovermos uma ação de divulgação maior, como aliás o Sr. Doutor já aflorou a propósito desta matéria, fazer talvez uma divulgação maior para as pessoas perceberem como se vive em Portugal e quais são as redes de integração que têm no nosso país. Sendo certo que aparentemente quem vem fica, porque os movimentos secundários não têm sido, pelo menos não têm tido eco, por assim dizer, e portanto talvez passe por aí, não sei, mas gostava de o ouvir sobre isso. Depois perguntar-lhe também como é que está a correr, como é que estão a ocorrer os GIP. Os GIP são os gabinetes de inserção profissional e há uma rede do GIP que tem o papel de acolher o imigrante, e perguntar se estão a ser de facto usados pelos refugiados e imigrantes, se de facto têm um papel ativo, se de facto a procura de emprego através do GIP tem corrido bem, se estão já muitos colocados e se continua a fazer sentido
sentido continuarmos a divulgar e a fomentar a criação dos gabinetes de inserção profissional. Eles foram algo criticados no passado e eu gostava de perceber se sim ou não essa crítica tem razão de ser ou se, pelo contrário, os GIP são essenciais neste fenómeno das migrações. Finalmente, só para terminar, e esta é uma curiosidade, e já estou quase como a Sra. Sandra Cunha, a Sra. Deputada Sandra Cunha, estou mesmo a tentar recolher informação também para perceber o fenómeno e de resto, para conseguirmos enfrentar cabalmente o fenómeno, temos que o perceber em toda a sua dimensão. E portanto, não necessariamente em relação ao Portugal, mas o Sr. acompanha estas matérias seguramente não só em relação ao Portugal e tem informação privilegiada de que nós não dispomos. Às vezes vem sendo noticiado que os fluxos migratórios recentes são maioritariamente de homens. E eu gostava de perceber se isso é verdade. Se são só de homens, não deixa de ser estranho quem está, teoricamente, a fugir a guerras, deixe mulheres e crianças para trás. E, portanto, eu às vezes não sei se isso não. Se não há aí uma falácia, se não há aí um certo amedrontar. Eu gostava de perceber se de facto é verdade, se corresponde à verdade, se o fluxo migratório prevalecente é de homens, ou se pelo contrário não é só de homens, é realmente de famílias e enfim, de crianças só isoladas, qual é o maior número, qual é a correspondência real destas informações que vão sendo veiculadas pela comunicação social e que muitas vezes parecem ser deturpadas e que depois nos levam a entender o fenómeno de uma perspectiva diferente e tendo em conta as questões do terrorismo que se vem impondo, amedronta as pessoas e leva as pessoas a perceberem o fenómeno de uma maneira que podia não ser entendido e, portanto, eu acho que é importante desfazer-se, ou não, mas explicar-se e perceber-se exatamente o que é que aqui está em causa. E era só. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu tenho um último pedido de palavra da Sra. Deputada Isabel Moreira. Só pedia para ser muito rápida, dado que nós estamos com o nosso tempo esgotado. Sra. Deputada, faz favor.
Muito rápida, Sra. Presidente, muito obrigada. Peço desculpa pelo meu atraso, estava num compromisso absolutamente impossível de falhar. Cumprimentando o Alto Comissariado na pessoa do Dr. Pedro Calado, eu queria só aproveitar a sua presença para lhe pedir a sua opinião sobre o acordo com a Turquia sobre o mecanismo dos refugiados. Não sendo aqui, no meu caso, uma questão para dissipar qualquer dúvida minha, porque digo-lhe já que tenho uma posição altamente negativa sobre este acordo, mas já agora, se quisesse dar a sua, agradecia. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Alto Comissário. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei de quanto tempo disponho, atendendo a que percebi que a agenda estava condicionada.
Nosso tempo está esgotado. O plenário já iniciou. De todo modo, dizer que se alguma das Srs. Deputadas tiver que se ausentar, porque podem ter que fazer alguma intervenção, a nossa audição está a ser gravada e, portanto, as respostas que nos vai dar chegarão a todos os portugueses e todas as portuguesas e, portanto, e depois as Srs. Deputadas poderão sempre ouvir a audição para o trabalho parlamentar que entenderem oportuno. Faz favor.
Muito obrigado. Bom, começando pela questão da deputada, a senhora deputada Susana Amador, a sensibilização na opinião pública nas escolas para nós tem sido uma aposta muito, muito clara. Nós fizemos exatamente uma campanha com a OIM e com o Acnur que se chama Mais do que Números, foi lançada a todas as escolas públicas, portanto este material chegou a todas as salas de aula do país e os professores estão precisamente a trabalhar este material com as crianças e basicamente o que traz são histórias de vida, são pequenos vídeos com materiais pedagógicos para serem explorados, que se alinha muito com a campanha que fizemos também do Isso Fosse Eu, das mochilas, e portanto temos efetivamente apostado muito nesta dimensão de sensibilização. Ontem lançámos em Sintra um novo módulo de formação para os Conselhos Locais de Ação Social, precisamente para aqueles municípios que já estão registados na base de dados como municípios que podem acolher, e portanto é uma ação de formação de 2 horas e meia sobre asilo e refugiados, exatamente para tentar também na esfera do Conselho Local de Ação Social, onde estão as entidades, não é, que no fundo podem favorecer este acolhimento. Este módulo está agora disponível, vamos exatamente para a semana enviar aos senhores autarcas e aos presidentes dos CLAS para ser replicado. Portanto, tudo aquilo que pudermos fazer a este nível, de facto, não nos parece de menos nesta altura. Com isto respondo já a uma questão que era sobre a Bolsa de Formadores. Ela já foi relançada, já desde o ano passado, e temos, inclusivamente, também um módulo de formação sobre refugiados, portanto, que é, aliás, um dos módulos mais solicitados, juntamente com outro módulo que temos sobre diálogo intercultural e que responde também a uma das questões que foi suscitada. Nós acreditamos muito neste valor do diálogo intercultural, porque acreditamos que é possível responder sim a duas perguntas que normalmente são feitas nestas matérias, que é: devem os imigrantes manter os seus valores de origem? Nós achamos que sim, que os imigrantes podem manter alguns dos valores de origem. Mas a resposta é sim também quando perguntamos se os imigrantes, neste caso os refugiados, devem adotar o padrão, os princípios, os valores da sociedade de acolhimento. Acreditamos que é possível responder sim a estas duas questões, dentro de um quadro que para nós é muito claro, que é o quadro dos princípios fundamentais, desde logo da nossa Constituição, e dos valores fundamentais que nós defendemos como Estado avançado, que assinou uma série de convenções e de cartas internacionais e, portanto, fora deste quadro legal não há diálogo intercultural. Dentro deste quadro legal achamos que quer sociedade de acolhimento, quer imigrantes devem transformar mutuamente, evitando ao máximo a acomodação. Isso é que para nós está provado, está demonstrado. Veja-se os casos recentes de alguns países em que esta acomodação resultou exatamente em que sociedades que vivem de costas voltadas, em realidades paralelas, em que muitas vezes nem a língua, que é um fundamento básico, é dominado e, portanto, isso nós queremos de todo evitar. Por isso também esta lógica da dispersão, da desconcentração, da territorialização, porque achamos que o valor do acolhimento em determinados locais mais pequenos, mais próximos, é muito mais eficaz. Nós estamos a fechar também um manual de procedimentos que estamos agora a ultimar para entregar a todas estas entidades, precisamente com um capítulo sobre diálogo intercultural e, acrescento, o interreligioso, porque há aqui uma dimensão que é muito importante, que é a questão do diálogo interreligioso. E isto também dar-vos nota que temos trabalhado muitíssimo bem com a comunidade islâmica, por exemplo, em Lisboa. A comunidade islâmica, desde a primeira hora, não só se ofereceu a receber pessoas e a pagar, inclusivamente, esse acolhimento, como tem estado connosco a trabalhar junto das pessoas, precisamente para que percebam que, estando na Europa, estando em Portugal, há um conjunto de princípios, a igualdade de género, a questão do tratamento, até muitas vezes, das próprias pessoas idosas, que é preciso acomodar dentro daquilo que é o nosso quadro normativo e legal e, portanto, estamos muito atentos a isso. Eu diria que Portugal tem aqui um extraordinário legado. Nós temos 50 mil muçulmanos em Portugal e eu pergunto muitas vezes às pessoas que problemas é que tivemos nos últimos 40 ou 50 anos com esta comunidade, não é? É uma comunidade, pelo contrário, empreendedora, muito ativa, muito socialmente responsável. Portanto, creio que aqui temos, felizmente, líderes religiosos e nós temos também no ACM a questão do diálogo interreligioso e temos vindo a trabalhar muito ativamente neste sentido, de perceberem que, chegando a Portugal, é natural que se deixem embeber também daquilo que são os nossos valores fundamentais. Ao mesmo tempo, a sociedade portuguesa, e isso tem sido prática, deixar-se também contagiar por aquilo que podem ser os contributos que estas pessoas trarão ao nosso país. Olhar o problema na origem, não na causa, isto é decisivo. Quer dizer, enquanto nós tivermos a montante do problema a resolver a situação de pessoas que fogem a uma guerra que parece não ter fim, estaremos sempre, e isto não é dito por mim, foi o novo alto comissário das Nações Unidas, o Sr. Filipe Grandi, que o disse em Paris muito recentemente: enquanto as matérias de refugiados tiverem cada vez mais, e aqui não é nenhuma crítica aos ministros da administração interna, mas tiverem muito mais na ótica da administração interna e menos dos negócios estrangeiros e do desenvolvimento, estaremos sempre a resolver o problema a montante e não a jusante, não é? Portanto, enquanto não pacificarmos estes territórios, enquanto não criarmos condições para que estas pessoas regressem aos seus locais de origem, porque é isso que muitas destas pessoas querem. Ainda há pouco tempo estivemos com um senhor que era administrador, ele tem um MBA em Finanças Públicas, e ele dizia: ouça, com todo o respeito, a última coisa que eu queria era vir aqui para um sítio como este. Quer dizer, eu tenho uma moradia no melhor bairro residencial da Alepo, era diretor financeiro do maior centro comercial da Alepo, arranja-me lá condições para eu regressar, é isso que eu quero. Portanto, muitas destas pessoas o que querem é rapidamente regressar aos seus países de origem. Isso aconteceu com os bósnios nos anos 90, ao fim de um ano, quando o país pacificou, ficaram cá duas, três famílias, não é? E, portanto, eu creio que enquanto não pacificarmos efetivamente estes territórios, vamos estar sempre a gerir fluxos novos de pessoas que fogem de uma situação tremenda. Acho que também é muito importante, e a União Europeia assumir isso, a possibilidade possibilidade de vias legais para virem para a Europa. Nós não podemos continuar a não ter formas legais dos migrantes, também migrantes económicos, porque estima-se que um número muito significativo destas chegadas sejam de pessoas migrantes económicos, e a Europa precisa desses migrantes económicos, mas depois não temos uma única via legal, que não seja as autorizações de residência, de investimento ou outras formas que implicam outro tipo de mecanismo que muitas pessoas não dispõem, de virem para a Europa. E, portanto, há aqui, de facto, também necessidade de criar vias legais, isto para responder à pergunta ainda da senhora deputada Susana Amador. Relativamente às questões sobre o plano estratégico para as migrações, Portugal, apesar de estarmos em quebra migratória, apesar de estarmos com este saldo negativo, tem tido fluxos novos muito interessantes. Um deles é o dos estudantes internacionais. Nós tivemos um aumento de 109% desde 2008 no número de estudantes internacionais. Nós tivemos também um aumento muito significativo de investigadores e de quadros altamente qualificados. Portanto, o que eu creio que é importante, e é nesse sentido que temos vindo a trabalhar, é posicionar Portugal também nisto que hoje em dia é, se quiserem, uma corrida global. Não há nenhum país que não tenha estratégias de atração, de captação de determinados perfis, sabendo que neste momento todos os perfis nos interessam. Interessa-nos efetivamente reverter este saldo migratório, porque as projeções demográficas que temos são um pouco preocupantes. O tema da capacitação de associações, temos vindo a fazer aqui um esforço muito interessante, aliás vamos lançar muito brevemente com a Fundação HCAM e com o Instituto de Empreendedorismo Social um programa novo que se chama SIM, Sustentabilidade, Impacto e Mudança, exatamente para as associações de imigrantes, que continuam a ser cerca de 100 ativas em Portugal, e sentimos que estas associações precisam aqui de um, digamos, de um empowerment, de um empoderamento, desculpem-me o anglicismo, naquilo que é muitas vezes já um perfil de terem sido criadas nos anos 60, portanto há aqui um 70, muitas vezes, portanto precisamos aqui de robustecer estas associações, temos vindo a fazê-lo também com o nosso gabinete de apoio técnico às associações de imigrantes, e creio que doutora, relativamente à doutora Susana Amador, seriam estas questões. A senhora deputada Sandra Pereira, agradecer muito também as suas questões. Eu estive nesse almoço com o professor Marcelo, a semana passada em Évora, com os 13 refugiados, e o refugiado que disse o que é bom é na Alemanha, acrescentou depois que foi antes de chegar a Portugal. Portanto, muitas vezes, e ele próprio dava esse testemunho, eu achava que a Alemanha é que era extraordinário, agora que estou aqui em Évora, não quero sair de cá. Achei muito interessante, porque depois só saiu parte da declaração do refugiado, que era um estudante de arquitetura sírio, o Nur, e portanto muitas vezes o que há é também esta percepção de que o Eldorado é na Alemanha e que Portugal é uma coisa, e depois chegados cá, já de cá possivelmente não quererão sair, não é? A sua segunda pergunta, como é que vamos receber os 10 mil? São dois processos diferentes, ou seja, o processo que eu vos trouxe aqui e estes números que vos trouxe, das 1.200 disponibilidades imediatas, é para o processo de recolocação, ou seja, no fundo, aquilo que é a reinstalação a partir dos países de trânsito, Grécia e Itália. Este processo bilateral está a ser preparado a um outro nível, bilateralmente também com cada um dos países, nomeadamente com a Alemanha. E, portanto, está a ser feito não pelo ACM nesta fase, naturalmente estaremos envolvidos numa fase mais avançada, mas é um procedimento um pouco diferente, ok? Portanto, não está diretamente connosco, eu não tenho informação que lhe possa precisar. Sei sim que esse trabalho está a ser feito bilateralmente e que, ainda assim, beberá certamente da aprendizagem deste processo da reinstalação, mas não é exatamente uma articulação para já nossa. A questão do financiamento do FAMI é uma questão sensível, que não é connosco, portanto, eu, como perceberão, não poderei responder, nomeadamente pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pela Secretaria de Estado, a Secretaria-Geral da Administração Interna, mas, portanto, aí terão que ser essas duas entidades a responder. A indicação ainda assim que temos é que o FAMI estará para ser lançado nas próximas semanas e, portanto, queremos que isso responderá ao desafio. Creio que falámos da adequação cultural, não sei se fui totalmente claro, mas creio que é claramente um processo bidirecional, se quisermos pôr assim. A senhora deputada Sandra Cunha, também agradecer muito as suas questões. Relativamente a perspectivas futuras de chegadas, aquilo que definimos agora no grupo de trabalho foi haver uma atualização muito regular das disponibilidades. E, portanto, aquilo que eu vos apresentei hoje como a disponibilidade de 1.200, possivelmente no final de cada mês, com as atualizações, será revista em alta. Portanto, o que ficámos de fazer foi este mapeamento regular. O que vamos sentindo é que há uma onda crescente, não é? Podia haver algum esmorecimento, podia haver algum desinvestimento, pelo contrário, sentimos que a onda ainda é crescente. Por exemplo, são cada vez mais os municípios que não estavam registados que nos vêm contactar no sentido de dizer também queremos estar na linha da frente. Portanto, dá-nos ideia que a margem é de crescimento e, portanto, estamos ainda em querer que teremos aqui capacidade de resposta. Sobre o ritmo de chegada, não depende de nós, e aqui creio que responde também já um pouco a outra questão, que é, este é um processo que é centralizado na Comissão Europeia. Portanto, há uma agência europeia, a EASO, a Agência Europeia do Asilo, juntamente com a Frontex, que são estas entidades, depois com as entidades de Grécia e Itália, que decidem quando é que as pessoas vão e para onde é que vão. Portanto, nós limitamos a estar aqui a aguardar este tipo de encaminhamentos, como nos chegou esta semana, um pedido, ok, veio finalmente mais um grupo, mas estamos um pouco na dependência destas entidades. Portanto, nós não estamos na linha da frente a fazer triagem. Daquilo que nos chega da própria EASO, há alguma dificuldade na própria triagem das pessoas. Estas pessoas vêm, muitas vezes, sem qualquer documento, não é? E, portanto, há todo um conjunto de procedimentos que é preciso fazer, que também são procedimentos de segurança, não é como se imagina, porque há aqui, naturalmente, que ter em conta essa matéria, que faz com que o processo de recolocação seja muito mais difícil do que, por exemplo, se fosse um processo de reinstalação a partir da Síria, não é? Porque poderia ter havido essa opção de ir buscar as pessoas à Síria e talvez a documentação, tudo isso fosse mais fácil. A partir do momento em que as pessoas chegam, muitas vezes, agora já não chegam às ilhas, porque o acordo já está a impedir isso, mas a partir do momento em que as pessoas chegavam e não traziam qualquer documento, obrigava efetivamente, inclusivamente a testes, não é? Como imaginam, há uma série de procedimentos de segurança que são feitos, e isso dá-nos ideia que explica parte da equação. Outra explicação tem que ver com o facto de muitas estas pessoas não estão detidas, não é? Estas pessoas não estão num centro de detenção do qual não podem sair. E, portanto, a partir do momento em que chegam a essa ilha e podem circular, faluão se assim o entenderem, não é? Portanto, muitos, ao fim de algum tempo, já não estão no hotspot à espera do procedimento que, entretanto, terá demorado mais do que o tempo que a pessoa entendeu. Portanto, há aqui alguma dificuldade em implementar. E isto faz com que depois os países de acolhimento, de facto, não estejam a receber os números que seriam expectáveis. Ainda assim, uma nota, copo meio cheio, meio vazio, Portugal está no top 3 dos países europeus que mais pessoas recolocaram. França, Finlândia, os dois que mais receberam, Portugal em terceiro lugar. Se quiserem, na proporção da população, a Finlândia em primeiro, Portugal em segundo. Portanto, creio que ainda assim, e respondendo também à pergunta porquê é que não funciona em Portugal, eu diria então, tínhamos que perguntar porquê é que não funciona na Europa toda, não é? Porque não é uma questão específica do nosso país. Ainda assim, eu diria que estamos aqui nesta liderança. Isto é assim uma liga dos últimos, mas estamos na liderança dessa liga dos países que menos receberam no total daquilo que seria expectável. A questão dos 18 meses é uma questão muito, muito importante, que é o que é que acontecerá a estas pessoas após estes 18 meses de acolhimento. Foi uma das primeiras perguntas de fundo. Nós queremos ao máximo evitar que estas pessoas sejam mais beneficiárias de quaisquer apoios que o ICE tenha para dispor. Queremos sobretudo integrá-las no mercado de trabalho, de forma ativa, e portanto a nossa ideia original é que chegados concluídos estes 18 meses, que as pessoas se tornem autónomas com o seu emprego, com a sua capacidade de serem autossustentáveis. Caso tal não aconteça, o que fizemos foi equiparar os apoios que recebem já durante estes 18 meses àquilo que será, por exemplo, o rendimento social de inserção. Portanto, estas pessoas já estão, desde o primeiro dia, a receber um pocket money mensal, para além do apoio que recebem da alimentação e tudo mais, que é exatamente, foi calculado exatamente de forma proporcional àquilo que poderá vir a ser o RSI no final dos 18 meses. Mas isso numa expectativa de que não seja necessário. Ainda assim, garantindo que se tal acontecer, que não há aqui uma grande mudança face àquilo que já é, no fundo, o pocket money que têm mensalmente. A questão das crianças não acompanhadas também foi colocada por várias senhoras deputadas. Até agora não recebemos nenhuma criança não acompanhada. Destes 195 recolocados, ainda não houve nenhuma situação de menores não acompanhados. Ainda assim temos muita disponibilidade no mapeamento que fizemos das instituições. É tipicamente uma tipologia onde temos muitas respostas. Por um lado, o CPR tem o Centro de Acolhimento de Menores Não Acompanhados, mas outras entidades mostraram também essa mesma disponibilidade. O procedimento é exatamente igual no caso, por exemplo, num menor português que esteja também desacompanhado, ou seja, segue os procedimentos da Segurança Social, Tribunal de Menores, portanto é exatamente igual àquilo que é o procedimento habitual. Há aqui uma possibilidade também interessante, que foi a Cruz Vermelha Portuguesa que trouxe, que é o chamado tracing, ou seja, nós temos preparado um mecanismo, que é da Cruz Vermelha, para fazer, no fundo, a refiliação destes menores quando chegarem a Portugal com os pais. Portanto, há um mecanismo que a Cruz Vermelha tem a nível internacional que permite exatamente procurar os pais e tentar o tal reagrupamento familiar. Portanto, eu diria que este sistema ainda não foi testado, mas eu diria que nos parece suficientemente bem montado para, quando vierem os primeiros menores não acompanhados, termos alguma capacidade de resposta. Sabemos que, por exemplo, nos hotspots há alguns menores afegãos e esse pode ser até um público interessante para podermos testar este modelo. A quarta questão que colocou era dos casos mais vulneráveis, dos menores não acompanhados, creio que já falámos, e das mulheres, não é? Portanto, no caso dos menores, como não recebemos nenhum, ainda não temos propriamente testado o modelo. No caso das mulheres, temos tido aqui situações muito, muito duras, muito difíceis, que eu não posso contar em público, são matérias muito sensíveis de... Imaginem as piores formas... de torturas, piores formas de tudo aquilo que é imaginável, são estas pessoas muitas vezes que estão a chegar a Portugal. E, portanto, por isso falava também no início das questões do trauma, das questões...
Do tráfico não tanto,
mas estes campos, muitas vezes nos países ainda do lado de lá do Mediterrâneo, são a réplica da sociedade no seu pior, não é? Portanto, estamos a falar muitas vezes de campos que têm 200 mil pessoas, portanto, são cidades autênticas e, portanto, há aqui situações de grande vulnerabilidade a que estas mulheres são sujeitas. Nós estamos a ter isso em conta. Localmente, estes casos vêm-nos sinalizados e acionamos depois localmente este tipo de resposta. Ainda assim, por exemplo, houve aqui uma resposta muito generosa da parte da Ordem dos Psicólogos que nos fez um protocolo exatamente também quando os piores casos surgirem e localmente possa não haver preparação, a Ordem, com base também no voluntariado, estará disponível para nos ajudar. Eles deram inclusivamente formação a cerca de 1000 psicólogos voluntários, exatamente sobre situações de trauma, de stress, e portanto estamos aí também com esta resposta disponível. Mas é sempre numa lógica subsidiária, ou seja, estas respostas só são acionadas se localmente não existirem essas mesmas respostas. Okay? A senhora deputada Vânia Dias da Silva, também agradecer muito as suas questões, muito pertinentes. Sobre a ENIC, a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, é de 2013. Nós divulgámos no dia 8 de abril, o Dia Internacional das Pessoas Ciganas, o relatório da execução intercalar 2013-2015. A execução global das medidas é muito positiva, estamos com uma execução de cerca de 98% daquilo que foi planeado. São mais de 600 ações que foram concretizadas já sobre a égide da ENIC, 20% dessas ações pela sociedade civil. Nós lançámos em 2014 e este ano novamente um fundo experimental para apoiar a sociedade civil, também ajudar-nos a ACM a implementar a estratégia nacional, e isso vai correndo bem. Onde é que estão os dois grandes desafios? Bem, claramente o topo das necessidades na habitação, não é? Sabemos que os portugueses ciganos continuam em muitos casos a viver em situação muito precária e, portanto, nós depois também temos de ser realistas, não é? Exigir níveis de integração plenos a pessoas que vivem em condições muitas vezes que nós queremos até já erradicadas, em alguns casos é muito difícil. Nós temos algumas linhas avançadas, o programa Escolhas, que referiram, e bem, está dos 90 projetos, 68 trabalham com as comunidades ciganas, muitas vezes nestes bairros mais vulneráveis, mas temos consciência que muitas vezes se ao final do dia a criança que até está na escola tem sucesso, mas depois volta para uma casa que não tem o mínimo de condições, esta é claramente ainda uma área onde nos parece que podíamos dar aqui alguns sinais mais construtivos. Não é uma matéria sobre a qual tínhamos competências, portanto estamos sempre dependentes dos autarcas, também das capacidades depois do país, sabendo que este também não é o tempo para investimentos de grande envergadura, mas claramente dá-nos ideia que em alguns territórios há aqui desafios muito grandes. O segundo desafio, e sobre esse temos competência e sobre esse vamos agir, é a questão da integração laboral, ou seja, nós podemos fazer trabalho extraordinário com estas comunidades, mas se ao final do dia estas pessoas não tiverem um emprego, um salário e com isso a sua autonomia, estaremos sempre também aqui numa lógica muito assistencialista. Aí vamos lançar também brevemente, já no âmbito dos fundos do Portugal 2020, um programa experimental para fomentar a integração laboral das comunidades ciganas, porque felizmente, e isso também é a prova disso, são por exemplo as bolsas para os universitários ciganos, começamos a ter uma nova geração de jovens que já fazem um percurso normal, que já vão para a faculdade, que já tiram um curso profissional. O que queremos garantir é que depois não há aqui uma porta de vidro que os impede de integrar efetivamente o trabalho, e aí vamos tentar desafiar com base na responsabilidade social das empresas, também com base naquilo que pode ser algum emprego público, nomeadamente também nas autarquias, juntas de freguesia, vamos tentar fomentar a integração laboral dos nossos ciganos portugueses, sublinho nossos e portugueses, porque às vezes parece que falamos de outras ou outros que não são como nós. A ENIC ainda assim traz-nos alguns sinais interessantes, que é, por exemplo, no último ano houve mais de 1000 integrações de pessoas ciganas no mercado de trabalho e em formação profissional. Portanto, há aqui uma pequenina mudança que está a começar a acontecer, que às vezes é invisível, não é perceptível, não faz capas de jornal, mas que está a começar a acontecer. Se conseguirmos estruturar-nos a partir daqui, acho que seria uma boa ideia. Creio que é a última questão, as duas últimas, o GIP imigrante, os 10 gabinetes que temos atualmente, espalhados por todo o país, resultantes de uma parceria entre o ACM e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Tenho aqui os dados em tempo real. Tivemos o ano passado, através destes GIPs, 254 colocações em postos de trabalho efetivas, com contrato. Tivemos 8.366 atendimentos nestes 10 GIP e tivemos 261 colocações em formação profissional. Portanto, são números que ainda assim nos parecem relevantes, até face ao investimento que estes centros, que estes gabinetes de inserção profissional acarretam. A última questão sobre os fluxos migratórios recentes serem sobretudo homens. Eu diria que é parcialmente verdade, ou seja, se nós olharmos para os dois hotspots, Grécia e Itália, em Itália são sobretudo homens, eritreus, homens eritreus cristãos ortodoxos, portanto aí também há um pouco esta ideia de que todos são muçulmanos, não é, a maioria dos eritreus são católicos, ortodoxos, e aí sim são sobretudo homens, muito jovens, que estão naturalmente a fugir àquilo que é a perseguição que está a acontecer na Eritreia. Da Síria são sobretudo famílias, claramente, e muitos menores. O número de chegadas desde janeiro até 20 de março, quando foi celebrado o acordo com a Turquia, estavam a apontar para um número crescente de menores e de famílias. E aí claramente há um perfil aqui diferenciado, consoante também as proveniências. A última questão da senhora deputada Isabel Moreira, que agradeço muito, é para mim a mais difícil, na medida em que nós somos aqui o fim de linha, não é? Portanto, nós somos a entidade que tem menos que ver com este tipo de acordo. Se me perguntar a minha opinião pessoal, eu dou a seguir ali no café, se houver oportunidade para isso. Do ponto de vista institucional, achamos que é o acordo possível. Achamos que talvez não tenhamos todos, Europa, sido suficientemente ágeis para, em tempo útil, encontrar outro acordo que não fosse o acordo possível. Porque há dois anos atrás os italianos já diziam à Europa: precisamos ser solidários na gestão daquilo que era a Operação Mare Nostrum, que estava a custar 9 milhões de euros ao Estado italiano. E aí nenhum Estado-membro se ofereceu para apoiar Itália. E nós temos vindo num crescendo de uma dificuldade de gerir isto, que eu diria que agora nos leva a assinar o acordo possível. E é um acordo possível, sobretudo porque, eventualmente, até está a estancar o problema numa determinada região, numa determinada área onde as travessias eram muito significativas, mas, eventualmente, como noutras coisas na vida, o que está a fazer é deslocar o problema para outras regiões. Não é por acaso que as últimas travessias de já do mês de março foram travessias entre o Egito e Itália, não é? Que são travessias que, se fossem em terra, eram 500 quilómetros, não é? Que são travessias muito mais arriscadas, muito mais perigosas, e talvez não seja por acaso que morreram 400 pessoas exatamente numa travessia destas, porque as pessoas vão continuar, se não houver canais legais para chegar à Europa, as pessoas vão continuar a tentar chegar cá, seja de que maneira for. E se não for por mar, há de ser por ar. E se não for por ar, há de ser por outra forma qualquer terrestre mirabolante. Porque enquanto não virmos este problema como um todo e encontrarmos acordos globais, que sejam de facto, a nível regional e mesmo transnacional, soluções, as pessoas vão continuar a procurar travessias. E se calhar, em vez de uma travessia de 8 km, como era a travessia entre Grécia e Turquia, vão arriscar travessias de 500 km, como é atualmente já a partir do próprio Líbano ou do próprio Egito. E, portanto, acho que aí falha não termos encontrado uma solução que seja mais abrangente em termos territoriais. É o acordo possível.
Senhora.
Ah, tem toda a razão. E está aqui escrito. MGF. MGF é um tema que nos... Exatamente. É um tema que nos diz muito. Nós temos gradualmente vindo a ser envolvidos nos planos nacionais, que são coordenados pela SIG, não é? Pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. O ACM está representado na estrutura que acompanha, creio que é o segundo plano atualmente, terceiro, já o terceiro plano nacional. E a intenção será envolvermos em ainda mais, isto já foi reportado pela nossa tutela, no sentido em que nós temos a ligação às comunidades e às associações de imigrantes e, portanto, não foi por acaso que agora, quando foi lançado na Páscoa uma ação nos aeroportos, nos voos que iam para Bissau, o ACM já esteve presente e, portanto, já estamos a divulgar também a possibilidade de financiamento das associações através dos nossos programas de apoio anual ao associativismo para o combate à MGF. Portanto, eu creio que gradualmente, por via da ligação que temos às associações de imigrantes, vamos ser ainda mais chamados a agir neste tema, que é absolutamente um flagelo. Obrigado.
Senhoras deputadas, Sr. Alto Comissário, resta-me agradecer a presença do Sr. Alto Comissário, bem como da sua equipa, o Dr. José Fernandes, o Dr. José Arcemedo Fernandes, pelas informações que nos trouxe e desejar-lhe as maiores felicidades. Obrigado. Nesta missão. Obrigado. Imensa. Felicitá-lo pelo trabalho que tem desenvolvido e seguramente vai continuar a desenvolver numa área muito preocupante e que a todos nos deve envolver, dado que se trata de uma área humanitária e que exige e merece o empenho de todos os portugueses, todas as portuguesas, de todos os partidos, da Assembleia da República e de todos nós, num movimento coletivo humanitário e solidário para com esta crise internacional, fazendo jus do nosso percurso no quadro das políticas migratórias. Muito obrigada.
Obrigado.
Por parte da subcomissão, contarão seguramente nesta que é a casa de todos e de todas nós, com espaço para todas as informações que nos queiram. Obrigado. Fazer chegar e para todo o diálogo que através de nós também possam vir a estabelecer com os portugueses e com as portuguesas. Muito obrigada pela...
Obrigado.
Vossa presença, senhores deputados.
Obrigado.
Muito obrigada.
Bom trabalho.